Está no ar. O Jornal do Senado.
Implantada há 18 anos, urna eletrônica ainda gera debates quanto à isenção à fraude.
E João Capiberibe defende a adoção de comprovante impresso do voto para aprimorar segurança nas eleições.
Comissão pode destinar 5% da CID para melhorias do transporte coletivo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A urna eletrônica completa 18 anos de existência sem qualquer comprovação de fraude. O método adotado no Brasil também agiliza a apuração e a divulgação dos resultados das eleições, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
No entanto, a segurança do sistema é questionada por especialistas e parlamentares que discutem o voto impresso. Repórter Jorge Cardim.
Em audiência pública para discutir o assunto no Senado, especialistas apontaram que as urnas eletrônicas brasileiras são consideradas ultrapassadas e têm falhas que permitem ataques e manipulações de dados. Eles defenderam o voto impresso como uma medida eficiente para combater fraudes. O assunto é polêmico e divide a opinião de autoridades e dos senadores. O voto impresso foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2009 e deveria funcionar a partir deste ano. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou a lei inconstitucional e justificou que a exigência poderia ameaçar o sigilo do voto. A Justiça Eleitoral também alegou que o mecanismo iria aumentar custos e tornar as eleições mais demoradas. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que é relator de um projeto que acaba com o voto impresso, discorda do argumento e considera a impressão do comprovante um aprimoramento na segurança das eleições.
Países que adotaram a urna eletrônica também adotaram o voto impresso. E isso dá muito mais segurança na lisura do pleito e também permite uma auditagem. Eu confesso que eu não entendo por que, que há uma resistência ao voto impresso. Se há uma razão de segurança a mais para o eleitor, por que essa resistência?
A proposta que trata do voto impresso está em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, validou os depoimentos que detalham o esquema de corrupção na Petrobras.
Mesmo assim, a CPI mista da Petrobras não terá acesso ao teor da delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da estatal. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
O líder do Democrata, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, explicou que, no encontro com os integrantes da comissão, o ministro Teori Zavascki avisou que o Supremo só vai liberar a cópia dos depoimentos após a apresentação formal da denúncia.
A homologação da delação premiada significa um primeiro passo. O que ficou acertado é que, instaurado o processo, aí sim, compartilhamento dos depoimentos será feito com a Comissão Parlamentar de Inquérito. É o que o rito processual permite e acho que nós ganhamos uma etapa, porque o Ministério Público já se manifestou, encaminhou ao ministro Teori, que já homologou. Agora resta a abertura do processo.
Outra integrante da CPI mista, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, se disse surpresa com a rapidez da homologação da delação premiada. Ela afirmou que, com essa etapa vencida, a comissão poderá ter acesso aos documentos num período de tempo menor do que o esperado.
Essa é uma boa notícia, porque é uma sinalização de que as coisas, de fato, serão encaminhadas num período que exige a gravidade do fato que, possivelmente, nós deveremos tomar conhecimento em breve.
Com a homologação da delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, obteve o direito da prisão domiciliar após passar quase 4 meses na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, acusado de participar do esquema que teria movimentado 10 bilhões de reais.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defendeu que o Congresso Nacional fiscalize o programa Mais Médicos para, com base no que for apurado, sugerir aperfeiçoamentos.
Inclusive, ele já requereu na Comissão de Assuntos Sociais a criação de uma comissão temporária para fiscalizar a situação do programa e também pediu detalhes do Mais Médicos ao Ministério e às Secretarias Estaduais de Saúde.
Mozarildo Cavalcante, que é médico, reconheceu pontos positivos no programa, mas apontou que o Mais Médicos não pode ser encarado como a solução para todos os problemas de saúde do país.
Não é um programa duradouro para permanecer para sempre e nem é, de fato, a solução definitiva para o problema da falta de saúde no país. Que a gente possa, de fato, fazer esse papel fiscalizador, que é uma atribuição do Congresso Nacional.
O senador Odacir Soares, do PR, destacou o desempenho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que superou as metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça para agilizar o julgamento de ações de sua competência nos estados de Rondônia e Acre.
Segundo Odacir Soares, o TRT da 14ª Região foi o único tribunal que cumpriu todas as metas do CNJ, dentre as quais o julgamento até o final do ano passado de todas as ações ajuizadas em 2009 e a implantação do processo judicial eletrônico em mais de 40% das varas do trabalho.
Esse espetacular resultado alcançado é fruto de uma atuação comprometida e séria da magistratura trabalhista de Rondônia e de um competente quadro funcional, comprometidos com a melhor qualidade no atendimento aos reclamos da sociedade brasileira.
A Comissão de Infraestrutura pode votar neste ano a destinação de pelo menos 5% do imposto sobre combustíveis para projetos que melhorem a infraestrutura urbana de transporte coletivo ou não motorizado.
A expectativa é que a proposta incentive a construção de corredores expressos para ônibus e ciclovias. Repórter Bruno Lourenço.
A CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, foi criada para financiar projetos ambientais e programas de infraestrutura de transportes. Mas o imposto sobre os combustíveis, segundo o senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, historicamente foi utilizado para outros fins. Por isso, ele apresentou o projeto para destinar pelo menos 5% da arrecadação da CID para o transporte coletivo ou não motorizado. O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, foi o relator na Comissão de Assuntos Econômicos, quando recomendou a aprovação da medida. Ele afirmou que a definição de um parâmetro deverá proporcionar uma mudança de mentalidade.
Enquanto a implantação e a expansão dos sistemas eficazes de transporte de massa encontram barreiras na crônica escassez de recursos dos entes públicos, milhares de veículos de transporte individual são emplacados a cada dia.
O próximo passo da iniciativa é a votação na Comissão de Infraestrutura. O relator, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, também sugere a aprovação da proposta.
Já o aumento do teor de biodiesel misturado ao diesel pode estimular a agricultura familiar, acabar com a ociosidade de unidades produtivas do biocombustível e reduzir a despesa da Petrobras com a importação do produto, avaliou o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia.
Antes, essa mistura equivalia a 5%, mas passou para 7%, disse o senador, ao destacar que a medida tem o seu benefício ambiental, porque reduz a emissão de gases de efeito estufa.
Valdir Halpe lembrou que também houve aumento do teor de etanol misturado à gasolina. E nos dois casos, o governo pode reduzir os índices da mistura quando julgar conveniente.
Todos sabemos das dificuldades que o setor sucroalcooleiro vem enfrentando atualmente. O aumento do percentual permitido de adição do álcool à gasolina certamente contribuirá para amenizar os problemas econômicos do setor, além de ajudar na criação de empregos. Não menos importante será a redução das despesas da Petrobras com a importação de gasolina para atender o mercado nacional.
Começou hoje a campanha mundial do Outubro Rosa, cujo objetivo é conscientizar a população para a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama, maior causa de mortes entre as mulheres.
Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que, neste ano, deverão ser diagnosticados 57.120 novos casos da doença no país.
E para lembrar a data, o prédio do Congresso Nacional ficará durante todo o mês de outubro iluminado na cor rosa.
O diagnóstico tardio decorrente da demora na marcação de consultas é a principal dificuldade encontrada pelas mulheres para a prevenção e o tratamento do câncer de mama, apontou a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
Então, a saúde preventiva, os municípios precisam cuidar muito disso, para que as mulheres possam fazer os exames e poder realmente diagnosticar com antecedência se ela tem algum problema, porque com isso ela começa a fazer um tratamento muito mais cedo.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.